mais um bloqueio no orçamento de instituições de ensino que já enfrentam um quadro de redução de investimentos. Um novo corte que universidades e institutos federais dizem ter o potencial de paralisar suas atividades. Uma medida que se repete num governo marcado pela omissão diante de um cenário de crises na educação. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 6 de outubro de 2022, dia em que alunos fizeram protestos e reitores de universidades reagiram com preocupação ao anúncio de um bloqueio em parte do orçamento do Ministério da Educação. Na quarta-feira, entidades de ensino superior dizem ter recebido um ofício do MEC informando sobre o congelamento de valores que seriam repassados a elas nos próximos meses. Isso quer dizer que as instituições de ensino começaram o ano com a promessa de que o governo mandaria um determinado valor para as despesas delas. Esse valor é liberado pelo governo ao longo do ano. Eventuais bloqueios restringem ou atrasam essas liberações.
São contingenciamentos que podem ser revertidos depois. Nesse caso, o Ministério da Economia disse que os limites de despesas poderão ser restabelecidos em dezembro, mas não é garantido que isso vá acontecer. Mesmo se os valores forem restabelecidos, o atraso na liberação dos recursos já representa um problema para as instituições, que não conseguem fazer planejamento dos seus gastos e precisam ir se virando para pagar suas contas na medida em que os cortes vão sendo anunciados. Isso inclui, por exemplo, a dificuldade para honrar contratos com empresas terceirizadas de serviços e fornecedores ou para renovar bolsas de estudantes.
Logo depois do anúncio do novo bloqueio, a ANDIFES, que é a associação nacional que reúne reitores das universidades federais, publicou uma nota dizendo que os cortes podem impossibilitar o funcionamento das universidades até o fim do ano e chamou a situação de insustentável. Você vai ouvir o Ricardo Marcelo Fonseca, que é reitor da Universidade Federal do Paraná e presidente da ANDIFES, explicando onde o corte atual pode impactar as universidades numa entrevista para a Globo News.
Com isso eu estou querendo dizer vigilância, limpeza, água, luz, e essas coisas que diria que são as mais básicas. Em muitos casos, as bolsas dos estudantes, né? Cada qual vai ter que cortar. E cada qual vai fazer do seu jeito. Mas o que eu posso dizer é que ninguém vai cortar gordura nessa altura. E talvez não vai cortar nem carne, vão cortar no osso.
A entidade que representa os institutos federais do Brasil, o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, chamou o orçamento atual de caótico. Também, numa entrevista para a Globo News, o Cláudio Alex Jorge da Rocha, reitor do Instituto Federal do Pará e presidente do CONIF, comentou os efeitos disso.
O principal prejudicado de ações como essa é o nosso estudante, porque eu estou falando de permanência dele, eu estou falando de assistência estudantil, eu estou falando do impacto na alimentação desse estudante, que em sua maioria, né, é das camadas mais pobres.
Esse contingenciamento na área da educação faz parte de um bloqueio maior que o governo promoveu ao longo do ano. Ao todo, são 10 bilhões cortados de vários ministérios e de emendas parlamentares. A justificativa do governo é manter as despesas abaixo do teto de gastos, uma regra fiscal que limita os gastos federais. O bloqueio mais recente foi decretado no fim de setembro, na véspera do primeiro turno das eleições. O Ministério da Economia não divulgou quais áreas foram mais afetadas, mas a instituição fiscal independente, que é ligada ao Senado, estimou que o Ministério da Educação foi o mais impactado até agora.
O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, minimizou nessa quinta-feira as preocupações das universidades e institutos. Ele negou que haja corte ou risco de paralisação de atividades e disse que as instituições que precisarem podem tentar obter mais recursos negociando diretamente com o Ministério. Ele acusou os reitores de terem motivação política para reclamar, dizendo, abre aspas, lamento ver algumas instituições que têm utilizado isso de maneira política, fecha aspas.
Música A área da educação passou por uma sucessão de crises no governo de Jair Bolsonaro. O ministro Victor Godoy Veiga é o quinto ministro da Educação do mandato. O primeiro, Ricardo Vélez, ficou só de janeiro a abril de 2019. Depois, Abraham Weintraub ficou na pasta até junho de 2020. Depois dele, o Carlos Alberto Decotelli foi nomeado e passou 5 dias no posto. Então assumiu o antecessor do Godoy Veiga, o Milton Ribeiro, que ficou no cargo até março de 2022 e caiu em meio a suspeitas de corrupção na pasta.
Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso moralizante para a educação. Na campanha eleitoral, ele dizia querer expurgar a ideologia do educador Paulo Freire e eliminar o que sua extrema-direita considera uma doutrinação de esquerda nas escolas e universidades.
Essa guerra cultural no discurso se materializou no orçamento em 2019, na primeira crise do governo na área. O então ministro Weintraub disse que o MEC cortaria recursos de universidades federais que não apresentassem desempenho acadêmico esperado e estivessem promovendo balbúrdia no campus. Na ocasião, ele citou a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia, que estão entre as melhores do país.
Ele anunciou um bloqueio na dotação orçamentária dessas 3 universidades e, depois que a declaração dele repercutiu mal, voltou atrás. Ele recuou das acusações de balbúrdia e estendeu o corte para todas as universidades federais do país, alegando escassez de recursos. Essa decisão provocou uma onda de protestos e paralisações no ensino superior. Professores e estudantes acusaram o governo de querer censurar e fazer controle ideológico das universidades, o que é inconstitucional. Apesar disso, o governo manteve o bloqueio.
As instituições federais de ensino sofrem com cortes desde pelo menos 2015, quando o país entrou numa crise econômica iniciada no governo de Dilma Rousseff. Os orçamentos de agências de pesquisa, como a CAPES e o CNPq, também caem, especialmente desde o governo de Michel Temer, e seguiram nessa tendência no governo Bolsonaro.
O atual presidente ainda tentou interferir na gestão das instituições, nomeando reitores de universidades não apoiados pela comunidade universitária e mudando regras para avaliar e financiar cursos de pós-graduação. Essas medidas sofreram forte retaliação e avançaram menos do que o governo esperava.
No ensino básico, a pandemia obrigou o fechamento de escolas por mais de um ano. Fora do ambiente escolar, a aprendizagem de crianças e adolescentes retrocedeu e a evasão aumentou. Bolsonaro sempre foi contrário à suspensão das aulas presenciais, assim como foi contra todo tipo de restrição contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, ele atrasou e dificultou a vacinação contra a doença no país, principalmente a infantil, algo fundamental para o retorno seguro das atividades presenciais na crise sanitária.
Especialistas em educação consideraram que o governo federal fez pouco em 2020 e 2021 para amenizar os efeitos da pandemia sobre os estudantes. Eles dizem que, apesar de não ser responsável direto pelas turmas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o MEC poderia ter criado orientações e articulado apoio financeiro para estados e municípios. O governo demorou 2 anos para lançar uma política digital para tentar ajudar as redes de ensino na recuperação de aprendizagem.
Ao longo do mandato, o MEC tentou implementar políticas como a expansão de escolas militares, um novo programa de educação especial para crianças com deficiência e a regulamentação do homeschooling, que está em discussão no Congresso. Esses projetos também não avançaram muito.
Além de ter a omissão durante a pandemia apontada por especialistas, o MEC foi alvo de críticas por possíveis tentativas de interferir no conteúdo do Enem por questões ideológicas. Mas a principal crise do Ministério foi a que derrubou o ministro Milton Ribeiro em 2022. Reportagens do jornal Estado de São Paulo mostraram que pastores sem cargo no governo comandaram uma espécie de gabinete paralelo, controlando verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação destinadas às prefeituras e fazendo pedidos de propina a prefeitos.
Segundo um áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o Ribeiro disse que priorizava a liberação de recursos para municípios indicados pelos pastores a pedido de Bolsonaro. A repercussão do caso resultou na saída de Ribeiro do cargo e, mais tarde, na sua prisão preventiva. Ele foi solto logo depois e nega as suspeitas. Bolsonaro inicialmente defendeu o ex-ministro, depois o demitiu e sempre negou participação no esquema.
Os bloqueios anunciados essa semana se referem ao orçamento de 2022. O orçamento público é formado por despesas obrigatórias, como o pagamento de salários e aposentadorias, e discricionárias, por exemplo, custeio e investimentos. É nessa segunda parcela que esses cortes de agora entram. É uma parcela que, mesmo antes, já vinha sendo reduzida.
O ano de 2015 teve o pico de recursos previstos para investimentos em educação pelo governo federal. Em 2015, 17% do orçamento do MEC era destinado a investimentos. Essa proporção caiu para 10% no governo Temer e para 8% no governo Bolsonaro.
Na prática, isso significa que o dinheiro que as universidades tinham para usar no planejamento já era menor na comparação com anos anteriores. No caso do ensino básico, as reduções afetam investimentos para a construção de creches, compras de ônibus escolares e programas de capacitação de professores, por exemplo. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que em 2021 o MEC pagou R$101 milhões para as prefeituras construírem creches. Foi uma redução de 80% na comparação com 2018. Em 2022, até o início de setembro, ou seja, antes do novo bloqueio, tinham sido pagos R$94 milhões, ou seja, valor próximo do de 2021. Esse cenário tem deixado centenas de obras paradas pelo Brasil, segundo o jornal.
No programa de governo que o presidente Jair Bolsonaro apresentou para tentar se reeleger, ele cita a construção e manutenção de creches como uma de suas propostas. Mas para 2023, o governo reduziu ainda mais o valor destinado a investimentos na educação básica na proposta de orçamento que mandou para o Congresso no fim de agosto. O texto prevê uma queda de mais de 90% nos gastos nessa área na comparação com 2022.
A proposta orçamentária para 2023 ainda vai ser discutida e alterada pelos parlamentares. Nessa mesma proposta, o governo reservou quase R$20 bilhões para as emendas do relator, que são emendas usadas no chamado orçamento secreto, porque tem menos transparência que outros tipos de verbas destinadas a deputados e senadores. As emendas parlamentares também podem ser usadas para ampliar os recursos da área da educação. Mas contar com elas significa abrir mão de ter uma diretriz de política pública federal mais centralizada e consolidada.
Ao mesmo tempo em que bloqueia o orçamento atual para conseguir cumprir regras fiscais, Bolsonaro tem turbinado as suas promessas para um eventual segundo mandato, se for eleito no segundo turno em 30 de outubro. Entre elas está a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 e o pagamento de uma 13ª parcela do benefício para mulheres. Nada disso está previsto na proposta de orçamento que foi enviada ao Congresso. O candidato não diz de onde vai tirar o dinheiro para cumprir promessas ou como vai seguir regras fiscais como teto de gastos enquanto faz isso. Segundo um cálculo do jornal Estado de São Paulo, as promessas eleitorais para 2023 já somam quase R$160 bilhões.
Meio ambiente e ciência nunca foram temas protagonistas na política brasileira, mas ganharam espaço no debate público nos últimos anos por causa da pandemia e do desmatamento em alta da Amazônia, entre outros pontos. Houve tentativas de ampliar as bancadas parlamentares dedicadas a essas áreas na campanha eleitoral, mas os resultados não foram muito expressivos. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. Mariana, qual o saldo desses temas no Congresso que se elegeu para assumir em 2023?
Eu conversei sobre esse tema com a Adriana Ramos, que é especialista em política ambiental do Instituto Socioambiental, e com o Renato Janini Ribeiro, que é ex-ministro da Educação e presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. A Adriana me disse que a correlação de forças no Congresso não deve mudar muito. Em 2023, vão entrar na Câmara e no Senado ativistas importantes pela ciência e meio ambiente, como a ex-ministra Marina Silva, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá e a professora Tereza Leitão. Mas também vão entrar ex-ministros do governo Bolsonaro, criticados nos últimos anos por terem uma atuação considerada negacionista ou omissa, como Ricardo Salles, que foi do Meio Ambiente, Eduardo Pazuello, que foi do Ministério da Saúde, e Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência. Nomes pró-ciência, como Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não se elegeram, embora figuras anti-ciência como a Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina, também não. O Congresso de hoje, 2022, não é lá muito preocupado com a ciência e o meio ambiente. Na área ambiental, projetos de lei que afrouxam a proteção da natureza passaram com facilidade na Câmara nos últimos anos. No caso da ciência, o governo federal fez diversos cortes na área e o Congresso não fez frente a esse cenário. É isso que preocupa o Renato Giannini. Ele me disse que a maioria dos nomes pró-ciência eleitos agora foram, na verdade, reeleitos. Isso significa que o projeto da comunidade científica de eleger uma nova bancada da ciência ou ampliar a que já existe fracassou. Tanto ele quanto a Adriana disseram, no entanto, que muito do que acontecer nos próximos 4 anos vai depender não só do Congresso, mas de quem for eleito presidente da República. Os dois disseram que, caso Bolsonaro seja reeleito, é provável que o quadro atual de negação da ciência não mude. Caso Lula, que é a outra opção no segundo turno, seja eleito, existe mais chance de mudar.
Você pode ler o texto da Mariana no nexojornal.com.br/futuro.
A escritora francesa Annie Ernaux é a vencedora do Nobel de Literatura de 2022, que foi anunciado nessa quinta-feira. O editor Antônio Mami conversa com a gente sobre o assunto. Antônio, por que a Academia Sueca escolheu a Annie Ernaux?
A Annie Ernaux nasceu num ambiente operário, no norte da França, na década de 40, e é uma memorialista, uma escritora que escreve sobretudo memórias. Ela é uma autora que conta a própria história e a história do país a partir de episódios da vida dela. A Academia premiou esse poder da Ernaux de retratar diferentes classes sociais e gerações a partir desse ponto de vista mais pessoal. Os organizadores destacaram, abre aspas, a coragem e a acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal, fecha aspas. Eu conversei com a Rita Matar, que é editora dos livros de Ernaux aqui no Brasil, para entender um pouco melhor esse estilo da escritora. Ouve só o que ela me disse.
Acho que uma coisa que caracteriza muito a obra da Annie Ernaux é o fato de que os livros dela todos pertencem a um projeto literário. Eles todos partem de uma mesma proposta. Ela está sempre preocupada em investigar a própria vida pela dimensão social que ela tem. Então, ela acaba sempre tentando costurar e fazer aproximações entre aquilo que é privado e aquilo que é público, entre as memórias particulares dela e as memórias históricas.
E, Antônio, como ler a obra dela no Brasil?
Bom, a Ernaux tem 3 livros publicados aqui no Brasil, todos pela editora Fósforo. O primeiro deles é Os Anos, que foi publicado pela primeira vez aqui em 2019, e é o retrato de uma geração que ficou no meio do caminho na França, uma geração muito nova para viver a Segunda Guerra e velha para participar de Maio de 68. Tem também outros 2 livros, que são O Lugar e O Acontecimento, que foram lançados na sequência dos anos. E vem também mais coisa por aí. Eu vou passar a palavra de novo para a Rita.
Então, ela tem um livro em que ela fala sobre o pai, que ela escreve logo que o pai morreu. Esse é o livro O Lugar. Depois ela tem um outro livro no qual ela fala sobre um aborto clandestino que ela fez quando ela tinha 23 anos e o aborto era proibido na França. O livro mais recente dela, chamado O Jovem, que a editora Fósforo vai publicar em novembro desse ano, ela fala sobre um relacionamento que ela teve com um homem 30 anos mais jovem. Então, ela vai passeando por diversos episódios da própria vida, mas sempre preocupada com essa dimensão social da experiência particular dela. Isso também faz com que ela...
Ah, e para completar, a Annie Ernaux vem para o Brasil em novembro. Ela é uma presença confirmada na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Essa é uma oportunidade de ver ao vivo essa escritora que agora entra definitivamente na história.
Você pode ler mais no nexojornal.com.br.
O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa edição do Achamos Que Vale, eu começo com uma dica de leitura. É a nova tradução da vencedora do Nobel, Annie Ernaux. A escritora francesa acaba de ganhar uma tradução de A Vergonha, um livro de 97 que agora é editado pela Fósforo. Nesse livro, ela segue a linha da autoficção, que é tão marcante na sua obra, como é o caso de O Acontecimento, um livro que deixou ela bem conhecida por aqui, em que ela narra sua experiência com o aborto. Em A Vergonha, ela investiga com a precisão de sempre o contexto social e as transformações que ela viveu ao presenciar, aos 12 anos, um episódio de violência doméstica dentro de casa. Quem está em São Paulo não pode deixar de ir ao Festival Sesc Jazz, que neste ano traz 20 atrações e faz 54 apresentações no estado de São Paulo. Para quem está fora, pode dar uma olhada na programação online também, que traz shows e palestras. Entre os artistas estão Ilesse e Alaide Costa e expoentes do jazz feito na África hoje, como é o caso do sul-africano Dunduzo Makatini. Vai até o dia 23 e os ingressos variam de R$12 a R$50. Para assistir, é comida, comida e comida que não acaba mais nas telas. Quem não aguentava mais ouvir falar da série The Bear, que mostra a tensão de uma cozinha em Chicago e não tinha ideia de onde assistir, pode ficar tranquilo agora. Finalmente está disponível no Brasil, na Disney Plus. Dá também para assistir a outras cozinhas no Food Film Festival em São Paulo, que reúne 40 filmes sobre comida, produzidos em mais de 15 países. Vai até o dia 12 de outubro no cinema em São Paulo, mas tem online também para quem estiver fora. Entre os títulos tem clássicos como Tampopo e A Festa de Babette. Para quem está em Fortaleza, a dica são 10 horas da nova MPB na Praia do Futuro. Nomes como Letrux, Johnny Hooker e Jader são alguns dos mais consagrados do line-up do festival que acontece neste sábado em Fortaleza. É produzido pela Caixa de Evento. Mas tem também uma galera mais jovem do Ceará, de Pernambuco e do Rio de Janeiro para uma noite de canto e pé na areia. Na Praia do Futuro, a partir das 18 horas, com ingressos à venda na internet. Você vê o link no site da Gama. Para terminar, a gente indica um curso para quem ama comer e escrever. Com 4 oficinas de escrita ministradas pela jornalista de gastronomia Luísa Fecarota, o curso Língua e Linguagem, a Comida e a Escrita Criativa com Exercícios de Degustação reúne teoria, leitura, crítica e atividades práticas. Como referência, ela usa autores que rompem a fronteira da gastronomia, como Rubem Braga, a Raquel de Queiroz e Wislawa Zimborowska. Os pratos analisados são feitos pelo time da Escola Vilma Covese. As inscrições estão abertas e a gente também dá o link no site da Gama. Por hoje é isso, pessoal, mas semana que vem eu volto com mais dicas da sessão Achamos Que Vale. Até lá!
Das crises na área da educação, passando pelos desafios da pauta ambiental e científica no Congresso e pela nova Nobel de Literatura, e terminando com as dicas culturais da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Antônio Mami, Mariana Vick, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!